Campos. A gente recebe aqui na CBN a psicóloga Mariângela Gamba Maestre. Mariângela, seja bem-vinda à CBN. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Obrigada pelo convite.
A psicóloga Mariângela Gamba Maestre é coordenadora do Método Super e a gente vai conversar aqui sobre ginástica para o cérebro. Me diz uma coisa, tem como fazer ginástica no cérebro?
Tem, porque você faz via exercícios que estimulam determinadas áreas específicas, Ronaldo.
Que interessante. Então não é só o corpo que a gente exercita?
Não, hoje em dia o pessoal fica com o corpo malhado e esquece que a mente que coordena o resto, né?
É verdade, é verdade. Bom, e como que a gente faz isso?
Então, a gente está aqui em Maringá desde março, mas o método veio de São José dos Campos. É uma franquia que um engenheiro do ITA criou, porque ele tinha um filho que tinha dificuldade de aprendizagem. Aí ele percebeu que determinados exercícios causavam no menino atenção e concentração. Aí ele acabou sistematizando todo esse método e aí acabou vendendo a franquia. A gente trouxe para Maringá porque a minha especialização já trabalhava com a reabilitação neuropsicológica, né? Pessoas que tinham lesão cerebral e eu trabalhava só na reabilitação cognitiva. E aí acabei trazendo para poder trabalhar outras pessoas que não têm necessidade nenhuma, nem sequela, né? Pessoas que não tiveram nenhum problema e que querem ter um cérebro mais rápido, mais ágil.
E a gente, quando não exercita o cérebro, e aí você falou, inclusive, sobre essa questão de as pessoas hoje estão muito mais preocupadas em cuidar do corpo do que necessariamente com o cérebro, então, às vezes, a gente pode deixar o cérebro ali, digamos, em stand-by e ter problemas, digamos, de concentração, de memória, de criatividade, raciocínio lógico, por conta de um tempo que se dá para o cérebro, de um descanso que se dá para o cérebro.
É isso mesmo, o cérebro ele é preguiçoso, Ronaldo. Então, assim, ele é inteligente, mas ele é preguiçoso. Ele adora ficar na zona de conforto. Então, assim, a gente adora pôr as coisas em rotina. Então, você adora deixar a chave sempre no mesmo lugar, colocar sua carteira sempre no mesmo lugar, e isso faz com que o teu cérebro entre como se fosse em stand-by. Ele fica trabalhando de uma forma mais lenta. E aí, realmente, você faz com que ele tenha menos atenção, você trabalha com menor capacidade de memória, então você vai fazendo com que tudo fique no automático, e aí o cérebro entra na zona de conforto. E aí pode levar a gente a ter doenças, demências, né? Porque a gente não vai trabalhar essas capacidades, o raciocínio fica lento, pode gerar mais estresse, pode abaixar nossa autoestima, porque a gente acha que não está dando conta de fazer as coisas.
Que interessante isso. Eu não sabia que o cérebro era preguiçoso por natureza, não.
Ele é, assim, ele gosta de desafios constantes e variados, mas se você não põe ele para trabalhar, ele entra na zona de conforto. Então, se você vai ler um livro e ele não é interessante, você viaja, você sai fora do tema, você realmente perde a concentração, porque ele faz o quê? Ele quer ficar trabalhando numa área que está muito mais agradável para ele do que você ficar estimulando o tempo todo. Então, quando a pessoa vem aqui para a escola e a gente põe ela para trabalhar o cérebro, eles saem daqui muito cansados. Porque eles percebem a diferença mesmo de um cérebro trabalhando de uma forma correta e o nosso que trabalha todo dia no automático, né?
Que interessante. Então, o cérebro gosta de trabalhar onde ele se sente mais confortável.
É, a zona de conforto que a gente fala aqui na escola, né? A gente fala, vamos tirar o cérebro de vocês da zona de conforto. Porque você faz tudo, todo dia igual. Eu acho que você pega o teu carro, tira da garagem e faz o mesmo caminho para vir para a rádio, não é isso?
Sim, sim.
Então, aí se você fizer todo dia um caminho diferente, você não vai prestar mais atenção?
Claro, você é mais exigido, né?
Isso, então é exatamente isso. Então, você tem que fazer as coisas com que tirem o teu cérebro da zona de conforto. Você tem que sair da rotina para que ele venha funcionando corretamente.
Que interessante. Então, a gente precisa estar provocando o cérebro. E você falava agora sobre essa questão da leitura, por exemplo, e essa é uma situação muito normal. Hoje, eu acho que até em função de tantos estímulos que a gente recebe, do tipo televisão, internet, o livro em si, a leitura em si, é uma atividade que proporciona pouco prazer. Isso se deve, então, a essa zona de conforto? As pessoas já entraram numa zona de conforto em que ler dá trabalho?
É isso mesmo, porque vai exigir dela um determinado esforço. E aí, e piora, Ronaldo, se o livro não for do interesse dela. Então, vamos supor, se você é obrigado a ler um livro para a faculdade, mas não é justamente aquela disciplina que você gostaria de estar lendo, você pode começar a ler e se perder na leitura, porque não é aquilo que ele tem desejo de fazer. E hoje a gente concorre com muitos estímulos, né, Ronaldo? Então hoje nós temos vários tipos de aparelhos celulares, nós temos um monte de computadores, nós temos outras coisas que nos chamam mais a atenção. E isso que é a leitura não tem tanto prazer, não gera tanto prazer. Quanto você postar uma foto, quanto você dar uma risada de alguma coisa que alguém põe no Face, alguma coisa assim. A leitura em si, ela é uma coisa que não é tão prazerosa. Para algumas pessoas, né? Não para todos, com certeza.
Claro, claro. Bom, então a gente precisa criar, e aí o que você faz é criar desafios constantes para que o cérebro possa estar trabalhando mais, para que ele possa estar sendo estimulado a enfrentar novos desafios.
É isso mesmo. Existe até uma pesquisa, Runa, que prova que como o exercício cerebral faz com que o cérebro realmente ele sofra uma alteração. Tem aqueles motoristas de Londres, para que eles sejam motoristas de táxis lá, eles têm que passar por um curso. Então eles têm que decorar mais ou menos umas 10 mil ruas. Então, eles têm que saber mapear essa rua no cérebro. Aí eles fizeram um teste com eles, então eles fazem um exame cerebral, um exame de imagem, né? Dessa área do cérebro relativa, ligada à questão visoespacial. Depois que eles fazem o curso, eles fazem novamente um outro exame e viram que o cérebro dessas pessoas que participaram pelo curso cresceu naquela área. Então, é comprovado cientificamente que se você faz um exercício específico, o seu cérebro cresce. Então, realmente, se você está exercitando ou por leitura, ou por palavras cruzadas, ou alguma coisa que você faça diferente, ele realmente vai sofrer uma alteração que a gente chama hoje de neuroplasticidade, né? E vai promover uma melhora nesse funcionamento do cérebro como um todo.
Muito bem. Bom, e aí a pessoa vai ter, digamos, resultados em outras áreas também?
Em todas as áreas, porque a gente não faz aqui na escola a estimulação só de uma área específica. Vamos supor, eu não trabalho só matemática ou só português. Eu vou trabalhar o teu cérebro. Cada dia que você vem, em cada momento da aula, a gente está indo para uma área específica, né? Fazendo com que o seu cérebro tenha um desempenho como um todo, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Cada um com a sua especificidade, mas tentando fazer com que os dois trabalhem juntos.
Que interessante. Bom, isso é legal também, me parece, que para as crianças, né? Porque quando a gente começa a trabalhar isso mais na infância, você já cresce, já se desenvolve com o cérebro também mais ligadinho, digamos assim.
Porque aí assim, a criança tem o melhor desempenho na escola. Hoje em dia, as crianças eles entram na escola muito cedo e eles não estão nem maduros, neurologicamente falando. E os professores estão cobrando conteúdo cada dia mais forte, porque essa é a grade, né? E a criança não está preparada. Agora, se ela já vem fazendo uma estimulação cerebral, é que nem você aprender um segundo idioma quando você é novo. Você aprende muito mais fácil. E se você já deixa o seu cérebro desde pequeno organizado, com certeza o aprendizagem vai ser mais tranquilo lá na frente.
Muito bem. Quer dizer, a gente tem aí a oportunidade de estar trabalhando isso, de estar preparando, colocando o cérebro para desafios constantes, progressivos. E é algo que deve ser feito todos os dias, né?
Todos os dias. Quanto mais você faz a estimulação, mais desempenho cerebral você tem. E trabalha mais ainda, abaixando sua ansiedade, porque você sabe que seu desempenho é melhor, você melhora a sua autoestima, porque você começa a acreditar naquilo que você está fazendo, começa a armazenar as informações. E aí você fica realmente trabalhando de uma forma mais plena, né?
E só para a gente concluir aqui, Maria Ângela, tem alguma... Você falou, inclusive, sobre essa coisa de procurar caminhos diferentes, às vezes, quando se vai para o trabalho. Tem algumas outras dicas que dá para a gente tentar fazer no dia a dia que vá desafiando a pessoa? Quem não necessariamente vá passar por um trabalho como esse que você faz, mas que dá para fazer no dia a dia?
Tem, sim. Você pode, assim, tomar banho no escuro.
Banho no escuro?
Entrar em casa e andar de costas dentro de casa. Trocar a gaveta de talheres, trocar a gaveta de calcinha, trocar a gaveta de cueca de lugar, usar a mão contrária para se alimentar, pentear o cabelo com a mão contrária. Tem algumas atividades que a gente chama de neuróbica. Então, são atividades que vão fazer com que você faça, preste atenção, né? Oxigena o teu cérebro, porque você vai ficar mais atento. Aí as conexões cerebrais acontecem de melhor forma e você já está estimulando. São exercícios fáceis. Então, dentro de casa você pode, quando você sai de casa, faz um caminho diferente para ir para o trabalho, né? Tira o teu cérebro da rotina.
Muito bem. Maria Ângela, eu gostaria de agradecer a sua disposição em explicar para a gente esse trabalho que você faz e, principalmente, né, estimular as pessoas a tirarem o cérebro da zona de conforto.
Obrigada, Ronaldo. Um bom dia aí para vocês e obrigado aos ouvintes também.